sétima reunião pública ordinária, dia 29 de maio de 2017. Declaro aberta a 17ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 16ª reunião pública ordinária e da primeira sessão solene de outorga, primeira sessão solene do ano, do exercício de 2017, de outorga da placa vereador José Cúgula e professor emérito 2016. Em discussão ambas as atas. Havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas por unanimidade. Passamos então à leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, mais uma vez. Queria salientar, parabenizar a presença do nosso secretário de saúde, a Verônica, a Marta, nossa coadjuvante sempre aqui, os demais presentes, minha amiga botafoguense lá atrás. Bom, é um convite dos fóruns regionais. O governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, convida para o encontro de fóruns regionais do governo, por todo o estado, com todos os mineiros. Vai se realizar no dia 1º de junho de 2017. A abertura oficial será às 10 horas e o encerramento às 17. Acontecerá na Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, que é a escola normal, que fica na Avenida Mestra Fininha de Oliveira, 1225, Jardim São Luís, município de Montes Claros. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu estou perguntando se é só isso, Diego, porque tem uma correspondência que eu anotei aqui para passar para os senhores, mas eu acho que deveria ter sido lida também, então já vou até adiantar. Chegou um ofício resposta do prefeito municipal marcando uma reunião conosco para amanhã às 16 horas, dia 30/5 às 16 horas, no gabinete. Tá ok? Pois a gente reforça no final da reunião. Informe das comissões. Informes das comissões. Com a palavra, vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social informa que, em deliberação do dia de hoje, aprovou, quanto ao mérito, PLO 9/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$500 mil e dá outras providências. Só isso, senhor presidente.
Ainda aberto para os informes das comissões. E uma outra comissão? Passamos então aos informes do Executivo. Com a palavra, vereador líder, Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Obrigado pela presença, secretária de Saúde, a Verônica. Senhor presidente, primeiramente, não tem nenhum informe, né? Gostaria só de solicitar a inclusão em pauta do projeto lido pelo vereador Tiago, do projeto de lei do Executivo número 9 de 2017, para que possa entrar, né, em votação. Educação.
Ok, vereador. Passar então, sem mais informe do Executivo, vamos passar a entrada de proposições, começando pelas indicações dos senhores vereadores. Primeiramente, o vereador Diego vai fazer a indicação número 143, 144, 146. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 143 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Que seja feito reparo nos bebedouros e na porta da capela do cemitério municipal. Justificativo. Estive no local e vi que nenhum dos dois bebedouros que está, não está em perfeito funcionamento. E uma das portas da capela está quebrada, sendo substituída por um tapume. Em atenção aos usuários do local, faço essa indicação. Indicação número 144 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja publicado no site da Prefeitura, em página própria, os gastos com recursos do Fundo Municipal do Esporte. Justificativa. Faço esse pedido como forma de facilitar o acesso da população a informações referentes aos gastos destes recursos, já que são de grande interesse para a população. Em 29 de maio de 2017, Diego Bordão Lagoas, vereador proponente. E a indicação número 146 de 2017. Desculpa. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja efetuada a troca das lâmpadas queimadas no parque de exposições. Justificativo. Faço esse pedido em atenção à reclamação dos moradores dos arredores do parque que utilizam para fazer caminhada noturna. Em 29 de maio de 2017, Diego Bordão Lagoas, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Tiago, para indicação número 145.
Indicação número 145, 2017. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal, através da secretaria competente, que providencie a instalação de iluminação na rua Doutor Sebastião Campos. Justificativa. Faço pedido em atenção aos moradores que reclamaram que, como a rua encontra-se às escuras, virou ponto de drogas, causando insegurança aos que ali transitam. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passamos agora aos requerimentos dos senhores vereadores. Inicialmente, requerimento número 56, da vereadora Denise.
Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, a todos que aqui estão presentes, a Verônica, minha amiga secretária da Saúde. Requerimento 56, eu solicito que seja encaminhada à Coordenadoria Regional do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRCRG Mata, na pessoa do seu coordenador, senhor Fernando Arthur Moreira Dias, localizado em Juiz de Fora, o pedido de limpeza do mato da rodovia MG-126, nos trechos que ligam Bicas a Mar de Espanha, Bicas a Piquiri, Bicas a São João Nepomuceno. Justificativa, tal pedido deve ser o fato de que a rodovia precisa que seja feita a limpeza do mato. Registra que no trecho de Santa Helena a Piquiri, o mato vem tomando conta da pista. Assim já não existe acostamento com grande risco de acidentes. Em 29 de maio de 2017, Denise Maruco Durão, proponente.
Obrigado, vereadora Denise. Eu vou retornar um pouquinho, porque teve uma indicação que foi colocada aqui fora de ordem, de sequência. Então, vou passar a indicação número 147 do vereador Luiz Paulo Rocha.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço a presença da minha filha Marielle e da minha esposa, que está nos visitando aqui hoje. Indicação número 147 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito do Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que providencie a construção de uma academia popular na rua Governador Valadares, próximo ao Parque da Exposição. Justificativa. A prática de atividade física tem tornado cada vez mais importante na vida das pessoas, que estão mais preocupados com as melhorias da qualidade de vida. Em atenção aos moradores do local, faço essa solicitação. Em 29 de maio de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Então, voltando agora na sequência da pauta, nos requerimentos, vamos passar para os requerimentos número 54 e 55, de autoria do vereador Diego.
Requerimento número 54 de 2017. Senhor presidente, O vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe, a seguir discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, explicações sobre o atual andamento das ações para o cumprimento da meta de curto prazo do Índice de Tratamento de Esgoto, o ITE, do Plano Municipal de Saneamento Básico, sancionado em 15 de setembro de 2015. Justificativo. O referido plano prevê que até o final de 2018 devemos ter ao menos 63% do esgoto tratado. Dessa forma, faço esse pedido para conhecimento das providências que vem sendo tomada para atingir tal meta. Ressalto que nossa lei orgânica já prevê a obrigação do município em executar a política plano plurianual do saneamento básico, em seu artigo 157. Em 29 de maio de 2017, Diego Bornau Góes, vereador proponente. Requerimento número 55 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe, a seguinte discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria de Cultura, o relatório dos valores gastos neste ano até o presente data que sejam oriundos do Fundo Municipal do Esporte, assim como cópia das atas da reunião do Conselho Municipal do Esporte. Justificativo. Faço esse pedido para conhecimento. Em 29 de maio de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Vou pedir licença aos colegas agora. Apresentação de dois requerimentos de minha autoria, de número 57 e 58. Requerimento 57, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Fazenda, informe a essa Casa Legislativa a movimentação das contas vinculadas à arrecadação de contribuição de custeio da iluminação pública do município de Bicas nesse exercício de 2017. Justificativa, faço para conhecimento. 29 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, e o número 58, que trata do mesmo assunto, que é uma solicitação também à ACEMIG, sobre o mesmo assunto, que mande a essa casa a relação da movimentação das contas vinculadas à arrecadação de contribuição e custeio de iluminação pública do município de Bicas no exercício 2017. Justificativa para conhecimento. Em 29 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente de ambos os requerimentos. Passamos agora às moções. Moção número 23, de autoria, dona Sônia Matos. Sônia Matos com a palavra. Está desligado o microfone, vereadora.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. E cumprimento a todos os presentes. Como educadora, jamais poderia deixar de externar aqui os meus sentimentos pela perda de uma professora. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada ao senhor Célio Filgueiras Matos e família pelo falecimento da senhora Maria de Fátima Estersa Matos. Justificativa. Nascida em 25 de julho de 1953, a senhora Maria de Fátima Estersa Matos trabalhou como professora em nosso município por mais de 17 anos, construindo uma carreira exemplar, dedicada à educação como um instrumento transformador. Ela foi exemplo de profissionalismo e excelência, e sua partida entristece a todos. Deixou o marido e três filhos, Vitor, Thaís e Kátia. Em honra à sua memória e reconhecimento pelo seu brilhantismo profissional, proponho esta moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 22 de maio de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Sônia. Passamos agora aos assuntos urgentes. Aberto para assuntos urgentes. Bom. quero relembrar mais uma vez o assunto urgente. Tem uma reunião marcada dos vereadores com relação ao assunto da suplementação solicitada pela Câmara amanhã, dia 30, às 16 horas, no gabinete com o prefeito municipal. Ainda nos assuntos urgentes, quero passar para os senhores uma resposta que eu recebi hoje. Eu até pedi para a Vanessa trazer o requerimento para confirmar o que eu vou dizer aqui, que pode ser que eu me engane. Eu fiz um pedido e o prazo expirava hoje, de 15 dias úteis, o que dá mais de 20 dias, né, corridos, para saber o resultado de um processo licitatório, de número 68, que é o pregão presencial número 22, que foi feito para a Prefeitura contratar serviço de radiodifusão, 12 inserções diárias. E recebi uma resposta hoje que precisa de mais prazo para responder. A licitação em si já ocorreu há mais de mês. Salvo engano, no dia 12, é isso que eu quero confirmar. Salvo engano, no dia 12 do mês passado. E hoje, dia 26 de maio, eles querem mais 15 dias úteis, ou seja, mais 30 dias para dizer o resultado da licitação. Sinceramente, aí nessas horas, vereador líder, que eu falo que parece uma vontade. Será que é tão difícil responder isso? Vamos clarear. A licitação era sobre 12 inserções diárias de rádio. Rádio comercial. Quantas rádios comerciais a gente tem em Bicas? Uma só. Pode ser que alguma de São João tenha aparecido, Juiz de Fora, sei lá, eu? Pode, até pode. Acho difícil que tenha acontecido. Então, provavelmente foi um participante só, se é que aconteceu. Pelo jeito aconteceu, né? Se está pedindo mais prazo é porque a licitação foi realizada. Eu entendo assim. Porque se ela não tivesse sido realizada, você vai dizer, não aconteceu, foi adiada por esse, aquele problema. Não, então ela aconteceu. Eu estou pedindo o extrato e o contrato. O contrato deve ser umas 6 páginas. E o extrato é uma página só. Aí eu peço a informação e vem dizer que agora precisa de mais 15 dias para responder. 15 dias. Sinceramente, assim, aí passo para os senhores, assim, como é uma consulta a mim, presidente, amanhã eu vou oficiar a procuradora, porque é ela sempre que responde os ofícios da mesa, é até estranho isso, que não é o prefeito que responde, mas vou oficiar ela amanhã, dizendo que está indeferido esse pedido de prazo. Que não faz sentido um xerox de 6 páginas ou 7 páginas pedir mais 15 dias para responder. E aí que suscita suspeitas, que eu até já escrevi sobre isso sexta-feira passada, que era um contrato, né, uma previsão, preço médio dessa licitação, de R$ 53 mil, e lá vai fumaça. Foi suplementado, através de decreto, né, a dotação que diz respeito a isso, exatamente nesse valor, 53 e alguma coisa, foi suplementado. E isso daria aí um valor de R$ 4.300 por mês, pagos para o vencedor, se é que o resultado da licitação foi esse, né? Estou imaginando que tenha sido. A resposta não chegou. Conversando no município, com vários empresários que fazem propaganda nesta mesma rádio, se é que foi essa rádio que ganhou, então é tudo suposição por enquanto, o preço médio pago é de R$ 700. Tem gente que paga 300 por 5 inserções, quem faz 10 inserções paga 700. E o preço médio dessa licitação que a prefeitura fez era R$ 4.300 por mês. Só quero saber o resultado, para realmente saber se foi isso que ocorreu. Agora, vem dizer que precisa de mais 15 dias úteis para responder uma coisa dessa? Essas horas que a gente fica... No mínimo, eu acho estranho, né? Para não falar outra palavra, mas no mínimo estranho. Eu não sei se é má vontade, se, o que, que é. Mas eu acho uma coisa muito simples de ser respondida. É até estranho até não estar no portal ainda da prefeitura, porque está lá, o edital está lá da licitação. Né, que foi feita lá atrás, no dia 12 do mês passado. O edital está lá. Mas não tem o aviso de errata, não tem o extrato do coisa, não tem o contrato, não tem nada. Só tem o edital. E agora precisa de mais 15 dias. Então, sinceramente, adiantando para os senhores, esse pedido aqui, se depender de mim, vai ser indeferido. Amanhã, respondida a procuradora, que não vejo sentido no pedido de dilação desse prazo. Ainda aberto os assuntos urgentes.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu quero agradecer a Vossa Excelência da pauta do Centro Municipal de Educação e pedir novamente Vossa Excelência a LDO, que ela chegue nas comissões porque ela deu entrada aqui provavelmente 13 de abril, hoje nós estamos 29 de maio, e ainda não chegou nas comissões. Aí eu queria pedir Vossa Excelência também, porque já tem o quê? Um mês, 13 de abril, 13 de maio, um mês e pouco. Por gentileza, reforço. Nem que sejam os avulsos, um avulso, para que a gente já comece a estudar. Vou dar uma olhada, se tiver jeito de mandar um avulso para que eu possa olhar. Eu até fui lá olhar, mas li rapidamente, porque era o projeto da secretaria, eu não podia carregar. Então, pelo menos o avulso da LDO, para a gente começar a olhar e já começar a ter uma noção, por gentileza.
Eu vou, vereadora, até cobrir isso hoje do nosso departamento jurídico, especificamente do doutor Ramon, que é o nosso advogado. A senhora viu que eu cobrei até na presença da senhora.
Sim.
Eu acho que ele está, minha opinião, dei a ele, que ele está se perdendo numas coisas que eu acho que ele não precisaria analisar nesse momento.
É porque ele é muito técnico,
muito
tem
minucioso.
Uma parte que é muito.
E eu passei isso para ele, falei assim, não, passe isso para a comissão.
Aquelas metas fiscais e aqueles anexos fiscais, eles são extremamente contábeis.
Preso lá, analisando os dados não estão corretos, passa para a comissão e deixa a comissão analisar.
Se você pegar o de Guarará, vai estar assim, se você pegar o de Maripá, aqueles anexos são padronizados, né, são metodologia contábil, padronizada de todos os lugares, né? Então, hoje, na verdade, a LDO de hoje, ela não vai ter o que a gente normalmente gosta mais de olhar, que é o anexo 1, porque o anexo 1 vai estar vindo junto com o PPA. Então, é o mais, pelos outros aqueles anexos, você olha, se tiver um professor contábil do lado, é capaz de você não entender.
Isso.
Vai pedir, por Vossa Excelência.
Sim, senhora. Será providenciado. Viu, doutor Ramon? Estou sendo cobrado mais uma vez da LDO nas comissões, por favor. Sim. Bom, continuando. Assuntos urgentes, ainda aberto para discussão. Ainda aberto para discussões? Assuntos urgentes, ainda aberto? Mais ninguém? Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, só queria comentar sobre o pedido que você foi feito, a procuradora pedir mais 15 dias. Eu não sou a favor também, não. Porque se acha que aconteceu alguma coisa, porque junto com a resposta que a procuradora deu, se teve, realmente aconteceu. E outra coisa, esse valor de 4 mil e uma beiradinha por mês é um valor muito alto. Eu sou empresário, me ofereceram as inserções, 5 inserções por dia, qualquer horário do dia, por R$350. Isso ofereceram. Ainda tem um desconto ainda. Imagina, 3 vezes esse valor, daria em torno aí, não daria R$1.200. Está quadriplicando. Então, eu acho isso um absurdo. Eu acho que você tem que negar o prazo, sim, e pedir a explicação dela. Entendeu? É só isso, presidente.
Ok, vereador. Ainda aberto assuntos urgentes. Complementando suas palavras, vereador, só vou dizer para o seguinte: deve ter tido mais trabalho para escrever aquilo ali do que para pedir para tirar o xerox das 7 páginas. Deve ter dado mais trabalho escrever aquela resposta. Tem um outro assunto que a gente precisa tocar nele, vereador líder. Vou te colocar numa situação complicada mais uma vez, mas infelizmente, porque eu tomei conhecimento essa semana, minto, né? Hoje é segunda-feira, semana passada, sexta-feira, fui procurado por algumas pessoas que não querem, e eu acho que o caminho seria esse, ingressar na justiça, mas não querem, mas vieram reclamar comigo que o prefeito continua com motoristas não concursados trabalhando. Me deram até os nomes, que eu passarei a Vossa Excelência depois, por favor, gostaria que você me cobrasse isso para eu te passar, mas são 4 motoristas. Deram os nomes dos 4. Continuam com motoristas sem ser concursado trabalhando, em detrimento dos concursados que ainda aguardam. Então,
olá, senhor presidente.
Eu vou passar os nomes para Vossa Excelência depois, para que Vossa Excelência verifique essa situação.
Eu até verifiquei, porque me procuraram também. O que eu sei, assim, 2 contratados que estavam já foram nomeados, eles estavam contratados, foram chamados para nomeação. Um contratado que tem só está em substituição ao Semir, que ele chama Semir, aquele que vinha aqui.
Samir,
aquele que ele está afastado. Então, tem contratado o motorista para a vaga dele. E 2 foram que eram contratados, foram nomeados. E vai ser chamado mais um, porque houve uma exoneração. Pelo que eu sei, que obtive de informação, está caminhando mais ou menos tudo corretamente. Dois que estavam contratados já passaram da condição de contratado para nomeados, porque surgiu a vaga, né, porque ele quis, porque abriu a vaga. E um que está contratado, porque também não pode nomear, porque ele está em substituição a um nomeado, que é o Samir. E outro houve exoneração, vai ser chamado também. Mas é bom Vossa Excelência passar, porque às vezes passou desapercebido, mas só porque eu estava conversando sobre esse assunto que alguém me perguntou também, por isso que eu sei da informação. É porque às vezes pode parecer que não há má vontade em nomear, tanto é que têm sido feitas nomeações, correndo normalmente, o prefeito está tentando, não é uma pessoa sem vergonha, não. Ele é uma pessoa que está conseguindo fazer as coisas direitinho, como deve ser feito. Mas às vezes surge, pode ser que tenha algum nome aí que a gente não saiba. Mas é bom Vossa Excelência passar, para a gente verificar.
Sim, vou passar, vereador, até porque a sua informação não bate com a minha. E eu, pelo menos, fui confirmar na listagem dos concursados e um desses contratados está abaixo de outros que estão na frente. Então, ele não podia nem estar contratado, tinha que contratar o outro. É. Então, assim, eu vou passar os nomes. Aliás, tem um detalhe também que o vereador Diego me passou semana passada, que é ele que me passou, de um também que está dirigindo um veículo da prefeitura que sequer carteira de habilitação tem. Esse a gente não sabe nem o nome, nem eu, nem ele. Sequer tem contratado, sequer tem carteira de habilitação. Então, depois nós vamos passar a Vossa Excelência esses nomes. Ainda aberto. Assuntos urgentes. Não havendo mais quem queira se manifestar nos assuntos urgentes, vou solicitar ao primeiro secretário que faça a conferência da presença dos senhores vereadores para o início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Primeira parte da ordem do dia, colocar em discussão o projeto de lei ordinário número 9/2017. Que abre crédito especial para a construção de um centro municipal de educação no valor de R$500 mil. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Denise.
Eu quero agradecer aos vereadores todos a disponibilidade de ter liberado o projeto. É um projeto importante, as pessoas podem achar que não, mas a educação é um setor que precisa ter o seu espaço adequado, decente. É uma secretaria que tem um recurso para isso. E hoje, como ela está em um imóvel alugado, com uma escada irritante, aquela escada de lá, perigosa, é necessário que tenha uma área adequada para receber a merenda, uma sala climatizada, uma sala onde possa deixar os produtos de merenda, a parte de arquivo também da secretaria, que tem muita escola ainda que o arquivo dos alunos estão lá, precisa ser acondicionado de forma correta. Então, cumprimentar os vereadores pelo apoio ao projeto, agradecer ao presidente por ter colocado o projeto em pauta e cumprimentar o prefeito também por ter tido essa visão, porque a gente sabe que a educação tem recurso e é necessário que tenha esse espaço adequado para atendimento da população, da parte de transporte dos estudantes, a parte de reunião com os professores, a parte pedagógica. Então, isso é de extrema importância. Cumprimentar o prefeito também por ter essa visão, saber que a educação precisa ter seu lugar correto, para não ficar sempre essa dúvida, vai mudar, vai para qual lugar? Então, a educação ter o seu prédio, a sua sala de atendimento à população. Então, cumprimentar a todos por liberar o projeto. Muito obrigada.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, na mesma linha, primeiramente gostaria de agradecer, no primeiro momento, né, a solicitação feita que nós fizemos, né, eu como líder do governo, para que fosse pautado num diálogo anterior à reunião, parabenizar e que esse ato seja um novo capítulo do relacionamento legislativo com o executivo em Bicas. Venho falando isso com o prefeito, eu, vereadora Denise, os vereadores da situação, que nós temos que ter diálogo, temos que, lógico, todos fazer o papel de fiscalizadores, principalmente a oposição, né, acompanhar todos os atos, como nós todos temos feito, não só a oposição, mas a situação também, nós temos cobrado várias situações junto ao executivo, mas, acima de tudo, temos que agir com, com parcimônia, né? Temos que ter cautela no diálogo, tentar conversar, tentar chegar num consenso, né? No bem, pensando no bem maior, não só, não é do executivo ou do legislativo, mas para a cidade. E esse projeto, como eu falei com o vereador Joel ali antes, não é pedido do prefeito, é uma necessidade do município. Nós temos que parabenizar o prefeito por essa atitude, em tão pouco tempo de governo, vem reformando vários carros, vários tratores, né? Aparelhando o município, a administração, né? A ideia, como eu já fiz o requerimento aqui, já trouxe essa informação do prefeito, a preocupação em deixar de pagar vários aluguéis, né? Que estavam na conta da prefeitura, isso pesando e atrapalhando outros investimentos. Então, nós temos aqui que enaltecer a atitude do prefeito. Em poucos meses de mandato, com esse projeto, a Secretaria de Educação vai ter o seu local apropriado. E a Denise até falou de algumas peculiaridades da secretaria. Também no almoxerifado estão sendo feitos um outro escritório, um galpão, né? É uma preocupação, eu venho cobrando isso de administrações passadas, que a prefeitura tem que ter, o Joel trabalhou nesse, né? Tem que ter o almoxerifado, né, Joel, cada setor, e tem que ter um principal com o prefeito ou o secretário com chaves, seja para guardar materiais, para guardar ferramentas, né? Então isso vai ser feito também embaixo da secretaria. Então, quero deixar aqui meu agradecimento aos vereadores. Tenho certeza que esse vai ser uma abertura para um diálogo maior entre executivo e legislativo, onde nós vamos alcançar várias conquistas conjuntamente para a população de Bicas.
Ainda em discussão, PLO número 9. Vereador líder, se o senhor me permite, as coisas que a gente discute, Denise... Não que não seja importante, óbvio que é importante, né? A gente sabe que a Secretaria de Educação há muito tempo, aliás, mais de 10 anos, se não me engano, está ali locada naquele imóvel, mas aí vou, logicamente, que eu nem voto, né? Para deixar claro, quem vai votar são os senhores vereadores, mas passar para o senhor uma outra cobrança, que já que está se colocando aqui 500 mil reais, meio milhão de reais, recurso próprio, que é da educação, para a construção de um centro, para alocar melhor a Secretaria de Educação, eu acho que o prefeito também poderia analisar a situação de contratação dos monitores que estão sendo pedidos para a escola Dr. Matheus, que só tem 6 trabalhando lá hoje, já chegaram a ser 10, né, pelo relato que alguns me passaram, eles estão com muita dificuldade na escola, né, porque são poucos monitores, né, para cuidar de todas as crianças lá em tempo integral. E uma segunda situação... não estão sendo autorizados a contratação dos monitores para os alunos que têm necessidade especial. Entendeu? Então, assim, pelo que eu estou sabendo, aí carece até de confirmação da informação, está sendo solicitado, né, a sala de AEE, pelo jeito, não está nem funcionando, e essas pessoas que deveriam ser contratadas para auxiliar esses alunos especiais, a autorização não está sendo feita. Então, essa situação, quer dizer, isso aqui é bom? É. Mas, às vezes, não seria mais importante do que esses relatos que eu estou passando. Gostaria muito que o senhor verificasse, se possível, né, e soubesse o que está acontecendo. Principalmente com relação aos alunos excepcionais, que eu recebi reclamação na semana passada, que eles estão sem ninguém para cuidar da educação excepcional. Ainda em discussão, PLO 09/2017. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em primeira votação PLO 09/2017, que abre crédito especial de 500 mil reais para a construção do Centro Municipal de Educação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação PLO 09/2017. Vamos passar à segunda parte da ordem do dia. Colocar em discussão as indicações, senhores vereadores. Indicação número 143, inicialmente, do vereador Diego, que solicita reparo nos bebedouros e na porta da capela do cemitério municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passando...
Então, só para indicar...
A palavra, vereador Rafael.
Vereador Diego, pelo meu conhecimento, já foi feita a solicitação. Acho que a porta foi quebrada há pouco tempo, foi, Joel? Acho que tem uma, duas semanas, né? Já foi feita a solicitação. É, questão dos bebedouros também. Tá? Só para... É lógico que o senhor vai receber a resposta oficial, né? É porque o que eu já estou sabendo. Já.
Aí em discussão? Indicação 143? Não havendo mais ninguém querendo discutir, passamos à indicação número 144, também do vereador Diego, que solicita informações sobre gastos com recursos do Fundo Municipal de Esporte. Em discussão. Vereador Diego, eu faria até, se os senhores me permitissem, não sei nem se cabe nesse momento, que se eu solicitasse também, teria que ser requerimento, então não adianta. Porque eu vi essa semana um cancelamento, né, fizeram uma suplementação no orçamento e cancelaram R$30 mil do Fundo Municipal de Esporte. Um dos cancelamentos foi do Fundo Municipal de Esporte, R$30 mil. Então, assim, acho que poderia, já que você está nessa linha, fazer um requerimento solicitando o motivo disso. Que já que a gente está recebendo aí alguma coisa em torno de 10 mil por mês do ICMS esportivo, a gente nem sabe se está sendo aplicado corretamente, mas houve um cancelamento de 30 mil nas dotações do Fundo Municipal de Esporte. Ainda em discussão, indicação número 144. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à indicação 145, do vereador Tiago, sobre a iluminação na rua Doutor Sebastião Campos. Em discussão. Com a palavra, vereador Tiago.
É, só para informar quem não conhece aquela rua do Bequinho ali, inclusive na sexta-feira passada, estava chegando de Juiz de Fora, na quinta-feira, e estava tendo batida policial ali. Os moradores estão reclamando muito que agora de madrugada ali tem uma turma pesada ali. Realmente a rua não tem luz nenhuma, está tudo escuro. Então é mais um pedido lá dos moradores lá para ver isso assim. Depois a gente até pediu policiamento lá nesse dia, estavam fazendo uma batida. Então, que ali tá meio bravo ali para Campo do Leopoldino, ali, aquela parte ali tá. Obrigado.
É o famoso bico dos aflitos, né? Ainda em discussão, indicação 145. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 146, do vereador Diego, sobre troca de lâmpadas queimadas no Parque de Exposições. Não havendo quem queira discutir, vai. Com a palavra, vereador proponente.
Boa noite mais uma vez. Eu fiz esse pedido porque muita gente caminha lá depois das 18 horas. É pessoal que trabalha, entendeu? E aquilo lá é uma escuridão só. Funcionando lá, se tiver 10 lâmpadas, é muito. E seguramente lá tem 30 postos lá de duas guarnições. Então, se possível, o prefeito municipal, junto lá com o seu secretário Fernando, puder fazer essa indicação, eu ficarei muito grato. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Ainda em discussão, a indicação 146. Não havendo mais ninguém querendo discutir, passamos à indicação 147, vereador Tanaúza. Em discussão, vereador número 147. Indicação número 147. Não havendo quem queira discutir, as indicações serão encaminhadas amanhã ao Poder Executivo. Colocar agora em discussão e votação os requerimentos. Inicialmente, o requerimento número 54, vereador Diego, sobre o andamento das ações para cumprimento da meta de curto prazo do ITE. Em discussão.
Pela Sua Excelência, eu vou até pedir a esta casa,
sim,
depois uma cópia desse plano de saneamento. Sim. Até é uma coisa importante, a gente, ele foi votado em 2015, eu não conheço ele. Sim. Estou falha nisso.
Vereador secretário Vanessa, por favor, amanhã providencie cópia para todos os vereadores, por favor.
Eu acho que é importante, até porque essa questão, inclusive o executivo tem que olhar essas metas mesmo, porque às vezes essa questão de meta, essa questão do saneamento, do esgoto, o município paga até uma multa, né? Todo município paga uma multa por poluir, né, com esgoto a água. Né? Todo município daqui também paga uma multa em relação a isso. Eu acho muito importante o pedido de Vossa Excelência. Sim. Acho importante ele conhecer esse plano municipal de saneamento, ver a forma como ele foi elaborado, se ele foi elaborado por área técnica, se foi elaborado. Eu conheço alguns planos de saneamento aí que foi feito pelo jurídico, mas, na verdade, não é assim que deve ser feito. Ele tem que ser feito por um pessoal técnico para, né, obter as informações devidas. Então, eu gostaria de conhecer ele, mas cumprimento Vossa Excelência e apoio o pedido de Vossa Excelência, tá?
Com a palavra, vereador Diego.
Nobre vereadora Denise, eu agradeço, viu? Se você quiser, eu tenho até disponibilizado ali, até está impresso ali. E final de fevereiro, mais aproximadamente 27, eu fiz um requerimento pedindo. Aí a nobre secretária Maria Elizabeth me encaminhou tudo. Tá? Eu fiz também esse pedido, porque eu estava dando uma olhada lá, 2013, 2014, 2015 e 2016... está encaminhado 0%. Ou seja, não, nem mexeram. E agora, em 2000, o ITE está falando que até 2018 vai ter 63%. Ou seja, nesses 3, 4, é muita coisa. Por isso que eu faço esse pedido. Entendeu? É só isso, presidente.
A palavra é incumprível até o final de 2018.
Essas questões de meta é igual o caso do Plano Nacional de Educação, igual, por exemplo, o ano passado tinha meta para ser cumprida. Na educação infantil não foi. Esta casa, eu vou fazer uma alerta, outro dia foi lido aqui do Tribunal de Contas, que tem o Ministério Público da Educação, desculpa sair um pouquinho, mas é importante, sim, e eu tenho observado... ele vai exigir o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. Inclusive, as prestações de contas vão vir nesta observação. Quando chegar a prestação de contas do município, vai vir a observação para o Legislativo das metas do Plano Nacional de Educação. Então, é igual esse plano que você está falando, Plano Municipal de Saneamento. Quer dizer, passou os 4 anos, está zero, agora tem 60% e tantos% para cumprir. Então, a gente tem que prestar atenção nesses planos. Igual às vezes eu falo, nós estamos revendo o regimento, aprova-se coisas, depois não consegue cumprir. Então, pensa bem antes de aprovar as coisas, que depois é que tem a condição de cumprir. Porque põe lá, aí depois não cumpre, tem alguém para exigir, e com razão, e com direito. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo alerta, viu?
Eu também quero te parabenizar, Diego, se vocês me permitem, senhores vereadores, mas lembrar, Denise, que eu fiz parte, tá, da representando a Câmara na discussão do Plano, né, Municipal de Saneamento Básico. E quando isso foi discutido aqui, o Altair também, que frequentava muito essa casa aqui, um cidadão que faleceu há 2 anos, também fez parte, o William, da farmácia Coelho, também era cidadão representante. E quando a gente discutiu o final do plano, tinha um problema muito sério ali, que ele foi feito com o pessoal da... Vê se eu lembro o nome. Uma empresa especializada. Daqui a pouco eu vou ver se eu lembro, não recordo o nome. Foi feito todo o estudo técnico da situação. Mas aí havia um problema sério. Quando fixaram essa meta aí de 63% de tratamento, eles estavam contando com aquela obra da Copasa, que chegou da Copil, que chegou a ser feita, e não deu em nada. Para eles, no relatório deles, já existia mais de 40% do esgoto coletado no município, quase 50% do esgoto coletado, pelos dados que eles tinham. E isso aqui foi discutido, eu lembro que o primeiro a levantar a questão foi até o próprio Altair. Ele falou assim, olha, peraí, mas isso aí na minha rua não funciona, não pega, não capta nada do esgoto. Esse serviço aí não condiz com a verdade. Então a meta que foi colocada ali foi até discutida aqui no dia, mas resolveram manter essa fixação da meta de 63%, acreditando, e eu gostaria muito de acreditar, até porque já fiz 2 reclamações à Copasa sobre isso, como é que vai ficar aquela situação. Mas, infelizmente, a gente não tem resposta. Por isso que isso aí dificilmente será cumprido até final de 2018. Ainda em discussão, requerimento número 54, vereador Diego. Com a palavra, vereador Rafael.
Parabenizar também, vereador Diego. A questão ambiental, a gente tem que realmente cobrar, acompanhar, Diego. O córrego da nossa cidade é assunto de debate há vários e vários anos, né? E a gente só vê piorando, né? Não sei se todos perceberam, mas está indecente a quantidade de pernilongos, né, na cidade. E eu tenho para mim, não sou técnico nem nada, que um dos grandes problemas é o córrego. E a gente vai ver, quase não tem escoamento de água, né? Então tá uma vala mesmo, é um problema a ser enfrentado. Já até discuti isso com o prefeito, já encaminhei pedido de emendas a respeito, é muito alto, né, um projeto nesse sentido, mas já mandamos projeto, eu já encaminhei também aos deputados que nós apoiamos para tentar algum tipo de recurso, alguma coisa tem que ser feita realmente, porque está, a meu ver, vejo algumas pessoas reclamando também, está cada vez pior a situação ali. A gente tem que debater, de repente até marcar um dia com a secretária, né, fazer um debate, tentar buscar, né, alternativas, fazer um apelo, né, para ver se a gente consegue alguma coisa algum projeto, né, para que seja feito.
Vereador Rafael, até aproveitando a sua fala também, tem uma coisa importante que eles era dito aqui durante as reuniões, né, quando foi construído o plano, que o plano seria importante para o município para ele alçar recursos federais. Então, com o plano na mão, seria mais fácil ter acesso aos recursos federais para poder resolver as questões. Era o que era dito pelo pessoal da área técnica. Então, vamos ver se isso vai valer.
Não, realmente é isso. Porque um plano, ele é trabalhado em quatro pilares, né? Água pluvial, água de bebê, lixo e esgoto. E são esses quatro pilares que movem um plano municipal de saneamento. E realmente, hoje, o município que tem um plano municipal, ele consegue recursos, por exemplo, a GEVAP. O município de Bicas, ele não conseguiu.
Foram eles que fizeram.
Hein?
Foram eles que fizeram. Você falou o nome, agora eu lembrei.
A GEVAP?
Que fez, que fez a parte técnica do plano.
A GEVAP é a agência do Vale da Paraíba do Sul, que mexe com água. Isso. A GEVAP, por exemplo, ela possui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né, que é um plano que os municípios têm que ter. O município daqui acabou perdendo esse plano, a elaboração desse plano, que também é uma das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico. Foi a GEVAP que fez?
Foi.
Ah, então tá. Já me adiantou. Muito obrigado.
Desculpe. Foi a GEVAP, isso mesmo. Bom, posso encerrar a discussão? Colocar em votação, então, requerimento número 54, vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do requerimento número 55, também do vereador Diego, sobre o relatório dos valores gastos neste ano oriundos do Fundo Municipal de Esporte. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 55, do vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos, então, para o requerimento número 56, da vereadora Denise. É pedido ao DR de limpeza do mato às margens da rodovia MG-126.
Pelo nosso presidente.
Em discussão, vereadora Denise, com a palavra.
Eu até entrei com esse requerimento, porque já entraram com o requerimento pedindo para recapeamento da via, viu, gente? Eu estou pedindo a capina, porque o outro já pediu. A cidade de Piquiri, os vereadores que vieram aqui outro dia, falaram que já pediram também. A capina, parece que de Piquiri foi feita, só o trecho de Piquiri. Não foi bem feita, não, mas já fizeram. Mas eu estou pedindo de todo o trecho. Santa Helena também, Mar de Espanha também. Então, fica parecendo que estou pedindo só a parte de capina, é porque os vereadores aqui já fizeram o pedido da parte do recapeamento do asfalto, né? Então, eu estou pedindo outra parte. Espero que eles atendam.
Não, ainda não. Ainda em discussão. Requerimento 56 do vereador Denise. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à discussão do requerimento número 57, de minha autoria. Vou colocar até em discussão conjunta, porque o assunto é o mesmo, tá? Requerimento 57 e 58, de minha autoria, que solicita informações a respeito das contas vinculadas à arrecadação de contribuição e custeio de iluminação pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação dos requerimentos, votação conjunta, requerimentos 57 e 58. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passamos agora à discussão da moção de número 23/2017. Moção de pesar. Apresentado pela vereadora Sônia. Moção de pesar em discussão. Moção em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Moção aprovada por unanimidade, será encaminhada amanhã. Não havendo ninguém inscrito para uso da tribuna. Vai querer usar, Denise? Deu uma...
Eu quero falar que hoje é meu aniversário, viu, gente? Parabéns. 61 anos. Como eu gosto de aniversário, vocês não ligam, não. Já terminou, né, senhor presidente? Posso falar?
Sim, encerrando. Fica à vontade.
Eu agradeço de estar viva, né? De estar bem, de estar com vocês aqui, viu, gente? É bom, é importante para mim. E aniversário é vida, para mim é vida, é mais um dia de vida. Eu fico feliz, gosto de abraço, falo para as pessoas: hoje é meu aniversário, tá? E eu, não é velho, não. Estou em forma, estou em dia, estou bacana. Então eu fico muito feliz e muito feliz de estar com vocês aqui, viu? Cara. Muito obrigado do prazer de estar aqui aos meus 61 anos, né, com meninos, né? Meninos, o Louro é menino, foi meu eleitor, olha que bonito, rapazinho, olha que bacana. Então, muito obrigado a vocês, viu, da companhia de vocês, dos servidores aqui, de estar me dando alegrias, não pensem não, que é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. A gente pode brigar, mas é só, faz parte, né, do processo, mas eu tenho muita alegria de estar aqui. Tudo que eu faço com muita alegria. E estar aqui é muita alegria também para mim. Muito obrigado, viu, do carinho de vocês, tá?
Parabéns, vereador. Vou pedir então ao vereador Diego para fazer a conferência da presença, senhores vereadores.
Só mudando um bocadinho o protocolo. Vereadora Denise, parabéns pelas 61 primaveras, viu? É sempre um prazer sentar aqui quase do seu lado, viu? Parabéns mesmo. Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Não, encerrando então a reunião, agradeço a presença de todos e lembro mais uma vez que amanhã, dia 30 às 16 horas, reunião com o prefeito municipal para discutir a questão da suplementação da Câmara. Se os senhores me permitem, eu queria ter comentado nos assuntos urgentes uma questão com os vereadores que não puderam estar presentes aqui na semana passada na questão da discussão da cadeia pública, tá? Os vereadores de Maripá não estiveram presentes também, só os vereadores de Pequeri e de Guarará. Né? E nós fizemos uma discussão em cima do assunto, que vai ser encaminhado aos prefeitos municipais. Eu pedi até a vereadora Denise, e amanhã a gente poderia entrar nesse assunto, nessa reunião. Tá? E a situação, resumidamente para vocês, a cadeia hoje, que o Estado está totalmente omisso com relação à cadeia, ela foi reaberta, e não tem recurso suficiente para manutenção dos seus veículos e alguns outros serviços básicos. Né? O Estado paga o salário dos servidores, paga a comida dos aprisionados, paga a comida até dos funcionários, mas os pequenos reparos que são necessários no sistema, o Estado peca, ele não faz. Né? Inclusive problemas com combustível, etc. Na reunião aqui semana passada, ficou acordado que em caráter emergencial, todos os presidentes de câmaras e vereadores conversariam com seus prefeitos para que os prefeitos fizessem um convênio com o Conselho da Comunidade de Bicas, para que nos meses de junho, que é o mês que vem, e julho, cada município aportasse R$1.000 ao Conselho. E a partir de agosto, R$500 por mês cada município, para poder criar um fundo, né, lá no Conselho da Comunidade, para que esses pequenos reparos fossem feitos. Junto a isso vai ser encaminhado um ofício de todas essas câmaras, à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Administração Penitenciária, reclamando do Estado com relação à omissão, né, relativa a esses problemas. Para vocês terem uma ideia, eles estão com o carrossela deles praticamente parado, e se não conseguir levar os presos para as audiências que são solicitadas nos fóruns, seja da comarca de Bica, seja da comarca de Mar de Espanha ou da comarca de São João Nepomuceno, muitos desses presos poderão ir para a rua, simplesmente pelo sistema não ter condição de levá-los até as audiências. Então, assim, independente de periculosidade deles ou não, eles podem ser soltos por falta de estrutura para que eles sejam encaminhados para as audiências. Então, assim, é um problema urgente, isso foi discutido na reunião semana passada e será solicitado amanhã por nós ao prefeito municipal, e as outras câmaras também estão fazendo o mesmo movimento, né? Nada impedindo, e todos sabem aqui que eu sempre fui crítico disso no governo passado, né? E o atual governo, o problema continua o mesmo. Segurança pública está sendo tratada como um nada, né? A polícia é muito mal aparelhada, o Estado colocou esse problema aqui nas nossas costas, que é o presídio, que é bom por um lado, para os apenados, a gente não pode negar isso, né? Que pelo menos eles estão aqui, nossos presos não estão misturados lá no Seresp, com aquele pessoal da mais alta periculosidade lá. Pelo menos aqui eles estão um pouco mais isentos desse problema. E uma coisa que eu falo para todo mundo, gente, que hoje em dia virou moda, né, Rafael? As pessoas disserem por aí que bandido bom é bandido morto. Mas quando não é parente meu nem conhecido, né? Porque se vocês forem se deslocarem até a cadeira de Bix, fizeram a visita lá, vocês vão ver que vocês conhecem muita gente que está lá dentro e muita gente que não é pessoa de má índole, aquela pessoa que não tem conserto. Não, está pagando pena lá por alguns erros que todo mundo está sujeito a cometer. Tá? E na semana passada, o Rafael estava lá, o Isaías também, na audiência pública que foi feita em Juiz de Fora, o deputado Isauro Calais fez uma audiência para discutir a situação, mas não discutiu a questão penitenciária. Mas um pastor falou uma coisa lá que me marcou muito. Ele falou que em visita, ele é da pastoral carcerária, né, pastor é padre, e ele disse assim que um dos presos virou para ele e falou assim, há pouco tempo, que eles são tratados como animais dentro da cadeia. Mas ele espera muito que quando ele voltar para a rua, que ele consiga tratar as pessoas como seres humanos. Então é essa reflexão que todo mundo tem que fazer. Enquanto a pessoa está lá, sob a tutela do Estado, a gente, infelizmente, né, tem que se esforçar para que eles sejam mantidos lá como seres humanos. Só isso, agradeço a todos a atenção. Muito boa noite.